Avança Ana Bernardino com o essencial da informação. Ana, bom dia.
Bom dia. Os deputados têm hoje mais uma maratona para votar as mais de 2 mil propostas de alteração do Orçamento do Estado na especialidade. Vão votar a linha a linha. O Governo já avisou que a margem orçamental é muito curta. A votação final está marcada para 27 de novembro. A Ministra do Trabalho diz que vai dar mais tempo para a UGT analisar a proposta de alteração à lei laboral. Rosário Palma Ramalho não revelou, no entanto, um prazo concreto.
A UGT, o clima ser o de aproximação de uma greve.
A UGT vai entregar hoje o pré-aviso de greve geral para 11 de dezembro. O bastonário da Ordem dos Médicos acusa as unidades locais de saúde de utilização abusiva dos médicos tarefeiros. Carlos Cortes afirma que ninguém gosta de trabalhar a recibos verdes em Portugal. O bastonário reuniu-se com a Associação dos Médicos Prestadores de Serviços a propósito da aprovação em Conselho de Ministros do decreto-lei que vai regular a contratação destes clínicos para o SNS. Crianças por todo o país vão hoje de pijama para a escola. A iniciativa criada pela Missão Pijama da Associação Mundos de Vida pretende mobilizar o país para o direito das crianças institucionalizadas.
Em Portugal, apenas 3,5% das crianças vivem em famílias e o objetivo da Missão Família Biológica se reorganiza.
Declarações de Celina Cláudio, diretora técnica de acolhimento da Missão Pijama, em declarações à Rádio Comercial, neste que é o Dia Nacional do Pijama.
É isso, 7:02, bom dia, esta é a Rádio Comercial, vamos para o trânsito, primeira informação das manhãs com Happiness Days da Nissan e Seguro Direto. Alô, Paulo Miranda, como é que está a começar amanhã?
Olá, há problemas.
É o trânsito a esta hora, com Seguro Direto tão simples, tão inteligente. E também Happiness Days da Nissan, de 19 a 30 deste mês, descontos até 7.500 euros. Quanto ao tempo, atenção à previsão.
Olá, olá, bom dia.
Bom dia.
Acordar e perceber que é quinta-feira, já é quinta-feira, é uma alegria. É uma alegria, e ontem era segunda.
Está é fresquinho.
É verdade. As nuvens vão andar mais pelo norte, conto também com vento forte nas terras altas, máximas a descer, sobretudo no norte e centro, e depois à noite volta a arrefecer, conto então com acentuado arrefecimento noturno. Máximas para hoje.
Temperaturas máximas para... Espera aí.
6.
É isso?
6 é frio.
Não falta aqui nenhum algarismo.
Não iria ser 60.
Não, estava a pensar que podia ser 16. Guarda 6 graus de temperatura máxima. Imagina esta hora como é que está.
Sim,
aí
normalmente
na Guarda.
É 8, não é?
6 graus de máxima. Bragança, Vila Real e Viseu 11, Castelo Branco e Porto Alegre 12. Mas isso são máximas. Bom, Viana do Castelo e Coimbra 13, Porto e Leiria 14, Braga, Santarém e Lisboa 15, Aveiro, Setúbal, Évora e Beja 16, Faro 18, Ponta Delgada 19 e Funchal 22.
Está fresquinho.
Hoje é dia do pijama.
Buenos dias.
Portanto,
olha,
muitas crianças estão a preparar-se para ir para a escola de pijama.
É isso mesmo, é um dia muito feliz para muitos pequenitos. Digo-te que já desmaiei no supermercado de pijama.
Como assim?
É verdade, aconteceu. Foi uma segunda-feira, lá em casa, eu e o Fernando estávamos com gastro e ele estava pior que eu. E eu pensei, vou ali ao Continente comprar umas garrafinhas de aquários. Olha, começo-me a sentir mal na caixa.
Epa.
E o que é que eu fiz? Mandei-me para o senhor que estava à frente. E quando acordei, estava no passeio com os bombeiros a olhar para mim.
Meu Deus.
Final feliz.
Quer dizer, acabou bem, portanto.
Acabou
é
bem, acabou bem. Acabou... Os bombeiros, a menina agora não pode conduzir eu, mas repare, eu tenho uma pessoa em casa que está pior que eu. Eu não posso ficar aqui estendida no passeio. Mas depois, ainda fui trabalhar nesse dia.
Ai,
que grande história.
Hoje, dia do pijama, que não haja este tipo de sobressaltos. Não é?
Corra tudo bem.
Corra tudo bem. Pijama, mas um casaco quente por cima, que isto.
As máximas hoje estão um escândalo.
Os Galácticos Miguel Araújo e Rui Veloso a fazer canções, neste caso a fazer uma canção juntos, entretanto, na Serra da Estrela.
Bom dia, Rádio Comercial. 6 de máximo. Eu aqui já em Gouveia. Já estou a chegar aos 2. Vamos ver lá em cima nas Penhas Douradas quanto é que está.
Ui.
Eu imagino.
Bom trabalho.
Mas... estão 2 em Gouveia.
Sim, mas também com a roupinha certa, não é?
Ah, tudo se suporta, claro que sim. E a solfage! 7:13.
Bom dia.
Damiano Davi e Tyler com Talk to Me na Rádio Comercial. Bom dia, hoje é dia do pijama, é dia mundial da filosofia, é dia internacional dos direitos das crianças e isso está relacionado diretamente com o dia do pijama.
Uhum.
É dia das pessoas que dizem que lasanha de atum é melhor que lasanha de carne.
Não é, mas também é muito boa.
Sim, mas não, quer dizer, mas lasanha de carne está num patamar, não é? Muito superior, diria eu. Dia dos animais de estimação que roem sapatos.
Quando são pequeninos é uma desgraça, não é? Sobretudo cão, quando são pequeninos.
Rui os sapatos não, mas ruía as pernas das mesas.
E sabes? As paredes?
As paredes não, mas sei de cães que sim. têm especial gosto em roer.
Sim, sim, ali os cantinhos,
os
não é?
Os cantinhos no fundo, os cantinhos da casa. Veja lá se é esse o caso ou não. Dia Internacional do Pijama, temos muitos ouvintes a mandar fotografias dos filhos a prepararem-se para ir para a escola.
Eles hoje vão adorar.
Nesses preparos, e também já tivemos aqui uma imagem de uma educadora de infância que também vai de pijama para, uhum. para o trabalho hoje.
Que bom, também conforto total, não é?
Mesmo, podíamos ter pensado nisso.
Houve um ano
que viemos de pijama.
Sim, sim, lembro-me que estávamos bem confortáveis.
Não houve nada que este programa não tivesse já feito.
Já viemos de chinelos com meias, tudo. Pijama.
Já fizemos de tudo. Já dormimos no IKEA.
Sim, mas sempre com roupa, sempre. Nunca aconteceu o contrário.
Mas calma, o programa está a começar também, né? É aqui, bom dia, 7:18. Rádio Comercial, bom dia. Estamos aqui a conversar, eu e a Vera, sobre a circunstância de, a brincar, é dia 20 de novembro. Se já está em modo Natal ou não, se já pensou nisso, pelo menos, se já tratou de alguma coisa, nós, zero.
As lojas já estão completamente no mood, não é? O Marco já está completamente no mood, já montou a árvore de Natal.
Sim, já enfeitou a casa toda, estou completamente longe.
Mas as pessoas não são todas iguais.
Estou longíssimo desse mood, não pensei em nada, e daqui a, sei lá, semana e meia é a dezembro, não é? Uhum. E vamos ter que decorar a casa e dia 6 temos qualquer coisa.
Aconteceu qualquer coisa.
Aconteceu o meu Arena só ter data em dezembro muito cedo, para aquilo que é costume, e portanto o Christmas in the Night é dia 6 de dezembro, está praticamente esgotado. O que quer dizer que este ano vamos ter que tratar tudo mais cedo. Tudo entenda-se.
Não,
música de Natal e o vídeo
okay.
de Natal.
Ah, ok. Mas em relação aos presentes e à decoração da casa, até podes tratar depois do Christmas.
Depois do próprio Christmas,
ou para o
26
ano.
De dezembro.
Olha, eu acho que há aqui um fator que excelente. Está a deixar-me bastante descontraído este ano, é que no ano passado o Natal foi lá em casa, então tive que me preocupar com a comida, com a mesa, com os presentes, com tudo. Este ano não faço nada. Quer dizer, vou fazer uma tábua de queijo, vai ser a minha contribuição, mas de resto, meus amigos, vou andar a bailar de copo na mão. Este ano sou eu a aproveitar. Não acaba calhau no forno nem nada.
Eu não sei, estou completamente longe.
Eu
disso.
também.
Ainda não estou no espírito.
Mas olha, sou tão burra, comprei 14 metros de luzes para pôr na varanda.
Não sei se chegam, pá.
Não, mas a varanda tem 13, portanto comprei 14 e estava claro. Muito contente porque 14 metros custaram-me 8 euros. Pronto. E pensei, ganda compra.
E então, qual é o...
Deixa-me levar pela emoção, cheguei a casa, as luzes são a pilhas. Ou seja, aquilo vai durar uma noite.
Amiga, então agora compras 14 metros de pilhas.
Mas eu fui tão burra, eu nem percebi. Ah, se isto é barato, qual será o motivo para isto ser barato?
É porque precisa de pilhas.
Agora
não é para ligar a eletricidade.
Agora vou colocar 3 pilhas e aquilo vai-me durar 2 horas.
Tem que ser daquelas Duracell, não é como diz o anúncio. É. Há aqui imensa gente a dizer e a mostrar fotografias da casa completamente decorada de Natal e algumas árvores de Natal já com presentes.
A sério?
Bom, meus amigos, é dia 20.
É assim, não vamos panicar, Pedro, não nos vamos deixar levar pelos ouvintes que tratam tudo com antecedência.
Mas vamos deixar-nos levar por uma onda de nostalgia que tem um aninho, só para recordar isto.
Olha o espírito.
E o que é que queremos? Queremos amor? Queremos paz?
Mas... Sem pressão, Vasco, sem pressão.
Era que este coro cantasse mais baixinho, está muito alto, pá! Ó senhores, baixem lá os usos e os...
Mas eu adorei esta música de Natal.
É das minhas favoritas.
Em casa, no carro, em todo mundo.
É casa comercial.
A partir dos croquetes acabam da nena, as rabanadas acabam. A música de Natal do ano passado, brevemente.
Eu só sei esta letra. Eu fui ao concerto da nena, eu cantei esta.
Não deves ter sido a única.
Eu cantei esta.
Brevemente a música de Natal deste ano, vamos estrear mais cedo do que é costume. São 7:31, bom dia. Vera, daqui a pouco estamos é na Black Friday, ou na Black Week, ou Black Month, já nem sei.
Olha, mas há uma campanha que não dura um dia, uma semana ou um mês. Dura até 22 de fevereiro de 2026.
Não dura um mês, mas já começou, é importante de começar desde o início a colecionar os selos da campanha de fidelização do continente para conseguir um faqueiro da SMEG.
Mandaram-nos um. É lindo.
É lindo.
Por cada 20 euros em compras, lá vem um selo.
E se fizer essas compras através do serviço Click and Go, basicamente um serviço de encomenda online e recolha grátis na loja, mais um selo extra por cada 20 euros em compras.
É para continuar? Então, se gastar determinados valores em produtos de marcas parceiras da coleção, mais selos extra.
E assim, sem se aperceber, já acumulou para aí uns 20.
Uhum. E quando tiver 20 selos, pode trocar por um conjunto de 4 talheres, faca, garfo, colher de sopa e de sobremesa por apenas 99 cêntimos.
E a coleção não fica só pelos talheres de refeição, também tem facas de carne, talheres de servir, salada e ainda o suporte para talheres que pode escolher em creme, azul ou preto.
Resumindo, a Black Friday pode passar num instante.
Mas esta campanha não, por isso aproveite já, porque tem talheres para tudo.
E para todos, é uma coleção que junta todos à mesa.
Juntamos todos.
O Pedro, podias colecionar os selos e era... E oferecias-me Natal.
Ah, sim, sim.
E tu tens tempo e tudo. Vai, vai às compras, coleciona.
Sim, sim. Mas antes vamos ao trânsito. Numa oferta da Benacar, já é tão tarde. 7h33, o que é que se passa no trânsito, Paulo?
Ação ao túnel do Grilo.
Estas informações são oferecidas pela Benacar. O seu carro de sonho está na cidade do automóvel ainda. Antes da previsão do estado do tempo, e uma vez que estamos um bocadinho atrasados, vamos libertar já a Ana Bernardino, que nos vai trazer o essencial da informação que vai depois desenvolver às 8. Ana, bom dia.
Bom dia, começo por França. Partes de Paris acordou esta quinta-feira sem luz. Reuters refere que algumas estações de metro e de comboio suburbano devem ficar interrompidas até pelo menos às 8 da manhã. Não há para já qualquer justificação para este apagão. Grande parte dos portugueses usa ferramentas de inteligência artificial no dia-a-dia, mas muitos não têm informação para aproveitar as potencialidades da tecnologia. A conclusão é de um estudo nacional divulgado esta quinta-feira e que vamos falar com mais pormenor às 8. E os deputados têm hoje pela frente um dia ocupado, vão votar mais de 2 mil propostas de alteração do Orçamento do Estado. A votação final está marcada para 27 de novembro.
O essencial da informação volta às 8 agora. Sol ou chuva, vamos lá à previsão do estado do tempo numa oferta esquentadores Bosch.
Bom dia, podia dizer apenas frio, frio. Está muito frio estas máximas, já lá vamos. As nuvens vão andar mais pelo norte, vento forte nas terras altas, máximas a descer e acentuado arrefecimento noturno. Ou seja, se durante o dia vai sentir frio, então à noite, meus amigos, máximas.
Máximas de 6 graus apenas para a cidade da Guarda, Bragança, Vila Real e Viseu não vão passar dos 11. Castelo Branco e Porto Alegre têm 12 graus à espera nesta quinta-feira. Viana do Castelo e Coimbra 13, Porto e Leiria com máxima de 14, Braga, Santarém e Lisboa 15 graus de máxima, Aveiro, Setúbal, Évora e Beja 16, Faro 18, Ponta Delgada 19 e Funchal 22. São previsões dos esquentadores Bosch com oferta. Saiba mais em boschhomecomfort.pt. We pray, we pray, we pray. Coldplay e os amigos na Rádio Comercial, 17 pray, minutos para as 8. Bom dia. Daqui a pouco há Eu É Que Sei, com a Tecas a fazer as perguntas. Mas antes, penso que se justifica a frase inesperada. Está na hora de começar a tratar do almoço.
Oi, mas ainda nem são 8 da manhã.
Mas aposto que é a hora do almoço em qualquer lado. Ou de jantar mesmo.
Bom argumento, Pedro, bom argumento. Principalmente porque temos agora, em Lisboa, o Tasting In Avenida, o quarto roteiro gastronómico da Avenida da Liberdade.
E da cozinha de fusão aos pratos tradicionais é muito fácil, é só atravessar a rua.
Ouça, no Tasting In Avenida há 29 restaurantes para descobrir na zona mais glamourosa de Lisboa. As escolhas são tão distintas como bacalhau à minhota, salada de pato crocante ou baba de tubarão à sobremesa.
Pode ser. Passe pelo site avenidaliberdade.com e descubra os menus especiais, preços excepcionais também, criados pelos restaurantes que aderiram a este Tasting In Avenida.
O quarto roteiro gastronómico da Avenida da Liberdade dá mais sabor a Lisboa até domingo. Recordamos a página do Tasting In Avenida, avliberdade.com. Bom apetite.
Bom apetite. É desfilar na avenida, mas de outra maneira.
Exato. Confusão.
Meu Deus, a pessoa vai de férias e é esta bandalheira.
Que confusão.
Senhoras e senhores, esta é a música nova do Pablo Alborán. Chama-se Vámonos de Aqui. Brevemente, grandes novidades com Pablo Alborán na Comercial. Ai, é? Pablo Alborán na Rádio Comercial, antes do Eu É Que Sei, que chega já a seguir. Ora bem, 9 minutos para as 8, está na hora do Eu É Que Sei.
Vamos lá.
O mundo visto pelas crianças, neste caso do Centro Social e Paroquial da Azambuja, onde a Tecas foi perguntar às crianças, se elas sabiam como é que os aviões voam.
Olha os aviões lá atrás.
Olha os aviões lá atrás.
Eu fico sempre deliciada com o por causa que.
Por causa
por
que.
Por causa que.
Olha os aviões lá atrás. Faltam 5 minutos para as 8. Passam-se os meses e de cada vez que esta música está na rádio,
ir ver o pôr do sol.
Vêm sempre reações.
Eu já pensei em ver o pôr do sol.
Sanches, Lisboa grande, o Benfica na maior.
Ah, isto é uma variação que não estava à espera. Agora, a Sia e Unstoppable, até às 8.
Bom dia.
Depois das 8 há 10 a 0. Há muita gente que pergunta como é que se inscreve. É logo a seguir às notícias. Antes da CIA dar entrada às notícias com a Ana Bernardino, há esta informação. O Paulo Miranda vai ter informações de trânsito, como sempre, logo a seguir às notícias. Mas esta temos que dar já na A1, no sentido norte-sul, na zona de Torres Novas, sentido norte-sul. Houve agora mesmo um acidente com alguma gravidade. Há destroços, nomeadamente de pneus, espalhados pelas três vias. É na A1, quilómetro 91, na zona de Torres Novas, no sentido norte-sul. Mais informações na linha de trânsito 800-2020-10 e o Paulo Miranda vai estar aqui a seguir às notícias para atualizar esta e outras notícias do trânsito. São 8 da manhã. Eis aqui o essencial da informação. Ana Bernardino, bom dia.
Bom dia. A ferramenta de inteligência artificial mais utilizada em Portugal é o ChatGPT, seguido do Copilot, conclusão de um estudo nacional divulgado esta quinta-feira, que revela também que a inteligência artificial já faz parte do cotidiano da maioria dos profissionais e estudantes. Miguel Gonçalves é diretor executivo da Magma, responsável por este estudo, e que explica as ferramentas de inteligência artificial mais utilizadas.
Notório de menos de 3 horas.
O estudo IA Impacto e Futuro 2025 resulta de mais de 2.700 respostas recolhidas entre junho e outubro deste ano. O bastonário da Ordem dos Médicos acusa as unidades locais de saúde de utilização abusiva de médicos tarefeiros. A Carlos Cortes afirma que ninguém gosta de trabalhar a recibos verdes em Portugal.
O Serviço Nacional de Saúde.
O bastonário reuniu-se com a Associação dos Médicos Prestadores de Serviços. Estiveram a debater a aprovação em Conselho Ministros do Decreto-Lei que vai regular a contratação destes clínicos para o SNS. E Paris acordou sem luz. A Reuters refere que algumas estações de metro e de comboio suburbano vão estar interrompidas. Não há para já qualquer justificação para este apagão. E mais de 400 milhões de crianças são afetadas pela guerra. É um dado divulgado hoje, Dia Universal dos Direitos das Crianças.
É isso, 8 horas, 2 minutos. Vamos saber como está o trânsito então nesta manhã, o trânsito na comercial com o Paulo Miranda. Paulo, bom dia.
Olá, bom dia, Pedro.
Então o que é que há para contar?
Para já vamos reforçar essa informação da Autoestrada do Norte no sentido Porto-Lisboa, São Algés.
O trânsito na comercial com seguro direto tão simples, tão inteligente e Happiness Days da Nissan de 19 a 30 de novembro, descontos até 7.500 €.
Olá, olá, e de repente já é quinta-feira e temos aqui uma quinta-feira fresquinha. As máximas estão bem baixas. Muito. Já lá vamos. As nuvens hoje vão andar mais pelo norte. Temos vento forte nas terras altas. O vento também não ajuda, não é? E as máximas estão então a descer. Atenção que à noite vai estar ainda mais frio. Máximas para hoje.
A Guarda é a capital distrito mais fria hoje, com apenas 6 graus de temperatura máxima prevista. Bragança, Vila Real e Viseu 11, Castelo Branco e Porto Alegre 12, Viana do Castelo e Coimbra 13, Porto e Leiria 14, Santarém, Lisboa e Braga 15 de máxima, Aveiro, Setúbal, Évora e Beja 16, Faro 18, Funchal 22 e Ponta Delgada 19. Em relação ao 10 a 0, é agora. A Rosalía a cantar em português com a Carminho. Que lindo. Domínio. Esta música chama-se Memória, está no extraordinário Lux, o disco novo da Rosalía. São 8 e 13, bom dia, vamos para...
10 a 0.
O 10 a 0 é uma oferta Prio. Vamos jogar com quem? Com a Sara. Bom dia, Sara.
Bom dia.
Bom dia, senhora professora.
Bom dia, David.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, filho da senhora professora. Como é que estão?
Tudo bem, tudo bem.
Como está amanhã aí no Seixal?
Por causa está muito sol. Está a soberenga. Está frio. Está frio. Está muito sol.
O David vai de pijama para a escola ou não?
Sim!
Ai, que bom!
Maravilha!
Como é que é o teu pijama? Conta lá!
É do Sonic!
É de quê?
Do Sonic!
Do Sonic!
É, ai, é um macacão!
Que maravilha! Adoro, que maravilha! Então estão prontos para jogar?
Sim!
Queremos saber se a Sara e o David no Seixal se querem ganhar ou perder.
Querem perder.
Então é fácil.
Estão com medo do primo Jaime, eu percebo. Então vamos a isto. Boa. Hoje está frio, Algumas cidades de Portugal, sobretudo no interior, vão sentir especialmente o frio. A Guarda, por exemplo, está à espera de uma temperatura máxima de 6 graus apenas. Uhum.
E à noite vamos precisar de 2 pijamas do Sonic.
É verdade.
Porque à noite vai estar ainda mais frio.
E pantufas. 10 peças de roupa ou acessórios que nos aquecem do frio. É o desafio do 10 a 0 de hoje.
Vamos lá, é para perder. Bora.
Peças de roupa para aquecer do frio. Vamos lá, 10 segundos. Um minuto a partir de agora.
Pijama
não temos.
Não temos.
Cachecol.
Sim.
Luvas. Gorro.
Luvas. Gorro.
Casaco.
Casaco.
Colãs.
Como?
Colãs.
Colãs, não.
Não temos colãs, mas temos
para pôr nos pés.
Leggings.
Não, mas
mais curtinho. Calças, não temos.
Pantufas.
Pantufas, sim.
E chinelos.
Chinelos, não temos. E dentro das pantufas?
Dentro das pantufas.
Roupão.
Meias.
Ok. Mais.
Roupão.
Roupão, sim. Faltam dois. Três, aliás, faltam três.
Três.
Tapa-orelhas.
Sim,
tapa-orelhas, boa,
boa,
faltam duas. Bora.
Por baixo do pijama, normalmente os pequeninos têm uma...
camisola interior.
É isso, falta
agora
uma.
Só falta uma, que é uma coisa muito do passado.
Do passado, feia.
Uma coisa...
Secolotes.
Não. Era as ceroilas.
Faltava uma palavra.
As cerolas.
Eu ajudei. Eu dei aqui o arranque.
Não, mas eu acho que a Sara não quis dizer, porque a Sara queria perder.
Pronto.
Pronto. Não sabia,
não, é impossível o David saber. Cerolas é uma coisa quase de filmes portugueses antigos.
O David pediu para perder. E a Sara conseguiu.
Claro.
Cumpriu
o
objetivo.
A mãe faz as vontades do filho.
A mãe faz
vontadinhas todas.
Filho.
Claro.
Eu não pedi para perder. Eu pedi para ganhar. Eu não sabia. Obrigada.
Oh, David, queres ver o que é que perdeste?
Sim, perdemos. Vamos ver o que é que perdemos.
Vamos lá.
Acabou de perder uma camisola interior muito quentinha, mas feita de serapilheira. Só de pensar nisso já estou assim, como chão.
Ai, epa, até conseguimos sentir.
Até fica assim. Não,
não, não.
Mas uma alegria é jogar. Jogar é que interessa. Agora ganhar e perder é um bocado indiferente.
Exato, é isso mesmo.
Oh, Sara, já anda a pensar no Natal. Começámos hoje esta manhã a falar disto. Já
andamos a pensar no Natal há muito tempo.
A sério?
A sério. E diz lá porquê, David? Onde é que nós vamos? No Natal. Não me lembro.
Mas a mãe lembra-se.
Então onde é que vocês vão?
Ao Christmas and the Night.
Bom dia 6, lá esperamos por vocês.
Eu achava que eles iam dizer tipo Lapónia.
E a Paris.
Vamos ao Christmas and the Night.
E muito
para o David,
bom.
É o terceiro ano. Quarto ano. E para a mãe é uma década este ano.
Opa, que maravilha. Obrigado por estarem connosco há tanto tempo. Dos mais velhos aos mais novos da família.
Que
obrigado.
Bom.
Sara e David, lá nos encontramos dia 6.
Encontramos dia 6, obrigado.
Um beijinho grande, até dia 6.
Fazer parte da nossa vida todos os dias.
Muito obrigado. Um beijinho.
Obrigada,
Sara. Um beijinho para todos. Um bom dia
do pijama. O 10 a 0 na comercial é esta magia. É uma oferta.
Adeus, adeus.
A prioridade é o preço, por isso todos os dias são dias de
tão
preços
queridos.
Baixos.
Comercial. A melhor música sempre.
E no dia 6 de dezembro, lá no Mel Arena, connosco também Kalema e Sara Correia. Vão subir ao palco.
Será que a Sara está viva? É que ela ontem teve dia sempre
a cantar
de um lado para o outro.
Começou,
ela merece.
Aqui acabou no telejornal.
Pois foi.
E foi cantando dia fora. Agora deve estar a tentar, lá está, respirar. Kalema e Sara Correia agora. Isto vai acontecer também dia 6 de dezembro no Mel Arena, connosco no Christmas in the Night.
Vai ser um festão, malta.
Kalema e Sara Correia fazem parte desse festão e juntam-se a nós em palco. 8h22, bom dia, obrigado por estar com a Rádio Comercial.
Hoje parece-me um bom dia para ir a verisure.pt.
E para os mais preguiçosos nestes dias frios, em que não apetece sair do sofá, não se preocupe, porque lá está, não tem que sair do sofá.
E agora está a perguntar, porquê é que devo ir ao site da Verisure? Porque se calhar ainda não sabe que a Verisure é a antiga Securitas Direct.
É verdade, a Securitas Direct mudou de nome, chama-se Verisure, então, para saber isso, o mais importante é saber também que na verdade só mudou o nome. Porque tudo o resto continua igual.
Continuam a ser os primeiros a proteger e continuam a ser os primeiros a oferecer-lhe um serviço excepcional. Atenção à avaliação destes meninos. Hein? Até 10 tem 9.2. Avaliação dada pelos seus clientes.
Ah, pois. Continua a ser a sua empresa de sempre, mas mais forte do que nunca, como se vê por esta avaliação e agora com o tal novo nome.
Verisure, primeiros a proteger. Não se esqueça, para mais informações, vá a verisure.pt, Alvará 138C do MAI.
Agora 8h22, daqui a pouco um dos nomes certos para o Nós Alive do próximo ano, o Teddy Swims, já assim. Bom, e entretanto alguém perdeu um carrinho de mão ali no IC2.
Linha comercial Lisboa Leiria, junto ao Action.
É no IC2, ali para os lados de Pedreiras. Portanto, o senhor que se calhar está a ouvir o rádio, verifique, o seu carrinho de mão ficou lá atrás. Está bem? Veja lá, isso está na rotunda. Está bom? Pronto. Manhãs da Comercial, bom dia.
Bom dia. Alô, bom dia.
Teddy Swims vai estar no Nós Alive e está agora aqui. Teddy Swims na Rádio Comercial. Rádio Oficial desta coisa, deste...
Ricardo Araújo Pereira anunciou a grande estreia a solo no Stand-Up Comedy na Mel Arena, dia 6 de junho. E esgotou em 15 minutos. Para quem não conseguiu bilhetes, há nova data. Ricardo Araújo Pereira na Mel Arena, dia 5 de junho.
Nhu, olho, nhu, nhu, olho.
É Ju, nhu. Dia 5 de junho, mês 6. O espetáculo chama-se Verificando se Você é Humano. E se quer assistir, o que é que tem de fazer?
Segue, 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 pois segue.
Segue até melblueticket.pt e lá adquire bilhete. Fácil.
Fica assim. 8h31, vamos para o trânsito. Numa oferta Benacar, imagino que possas começar pela A1, Paulo.
Está a ponta rápida.
Está visto o trânsito. Então, o trânsito foi uma oferta Benacar. O seu carro de sonho está na cidade do automóvel. Quanto ao tempo, vem a previsão que vai ser oferecida por esquentadores Bosch.
As pessoas que entram nesta rádio, e dou o exemplo do Marco, chegam com ar transparente. Por causa do frio, está muito frio. As nuvens hoje vão andar mais pelo norte, conto com vento forte nas terras altas. Temos as máximas a descer, sobretudo no norte e centro. E depois à noite, ainda mais frio. Vamos às máximas para hoje.
E um abraço muito quentinho para a Guarda. É verdade, e precisa de um abraço quentinho, porque hoje a máxima é apenas de 6 graus na cidade da Guarda.
A máxima.
A máxima. Bragança, Vila Real e Viseu nos quentíssimos 11, Porto Alegre 12 e Castelo Branco também. Viana do Castelo e Coimbra a partilhar 13, Porto e Leiria 14 de máxima, 15 em Lisboa, também Santarém e Braga nos 15, Aveiro, Setúbal, Évora e Beja 16, Faro 18, Ponta Delgada 19 e Funchal 22.
São informações oferecidas sobre o estado do tempo com os esquentadores Bosch. Compre um esquentador Bosch com oferta, saiba mais em boschhomecomfort.pt. Informações na Rádio Comercial agora sobre o essencial da informação provavelmente dita com a Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia. Algumas zonas de Paris estão a voltar a ter eletricidade aos poucos. A Cidade de Luz acordou às escuras por causa da avaria de uma subestação elétrica, mas a energia está a ser reposta gradualmente. Dezenas de utentes do SNS queixam-se de discriminação no acesso a exames no privado. A entidade reguladora da saúde recebeu 96 queixas até outubro, mais do que em todo o ano de 2023 ou 2024, segundo dados divulgados pelo Diário de Notícias. A ferramenta de inteligência artificial mais utilizada em Portugal é o ChatGPT, seguido do Copilot. A conclusão é de um estudo nacional divulgado esta quinta-feira.
8h33.
Tento nos teus produtos de casa favoritos.
Sabe mais em jam.pt.
Já conheço o Banco Bem Europa?
Taylor Swift, The Fate of Ophelia, número 3 do TNT, sendo que ela é dona do número 1, com o Opalite, que é a nova música. Ophelia. É isso. 15 minutos para as 9 da manhã, bom dia.
Amigos, pôr o pão na torradeira, preparar a mochila dos miúdos, encontrar a chave do carro. Respira.
Entre a lista de coisas do costume, faz diferença de ter de quem cuida da sua saúde.
É o que a Bupa lhe traz. Cuidados e atenção ao que é importante para si e para a sua família.
Uma empresa internacional com mais de 60 milhões de clientes que agora também está em Portugal.
Para consultas, exames e acompanhamentos com uma vasta rede médica de mais de 20 mil profissionais.
A Bupa inspira bem-estar para que o seu dia corra com outra leveza. Saiba tudo em bupa.pt ou então ligo 21 602 4757.
A rádio do Homem que Mordeu o Cão, uma oferta SEAT e FNAC.
Bom, Título deste episódio... Título deste episódio, ninguém passa pelas brasas neste carro, pelo menos até chegarmos ao Bengaleiro.
Temos de começar por dar os parabéns a uma jovem que ontem foi assistir ao Taskmaster e que nos disse o nome. E o Vasco disse com muita garantia e certeza, não te preocupes, não me irei esquecer. Mas fomos cilindrados por mais um episódio depois disso. E pá, tivemos mais uma sessão de fotografias e passou muito tempo e era muito tarde. E de repente começámos a ter dúvidas sobre o nome.
Sobre o primeiro nome
da jovem.
Marta.
Ela fazia 8 anos.
O apelido é Teodoro.
Teodoro.
Agora será Ana, será Joana, agora, será Mariana.
Portanto, precisamos que esta jovem ou a sua mãe vão ao WhatsApp e digam
910033759.
Confirmem o nome.
Nós arriscamos em Joana Teodoro.
Da menina Teodoro.
Parabéns.
Que ela tivesse ido lá ontem. Vamos começar com as grandes questões. Este desabafo foi feito por uma pessoa portuguesa no Reddit Casual.pt, mas isto podia estar no clássico grupo Am I the Asshole, porque no fundo temos aqui uma pessoa a questionar-se se terá cometido um crime assim tão grande na sua relação com o namorado, que agora é ex-namorado, e a coisa ter-se-á estragado definitivamente aqui. Mas eu penso que é um tema universal sobre o qual vocês e os nossos ouvintes poderão ter algo a dizer. Diz esta senhora: há uns dias eu e o meu agora ex-namorado, isto soa tão trágico, estávamos a voltar de carro de um sítio X para um sítio Y, viagem de 5, 6 horas aproximadamente. Tomámos a decisão de começar a viagem às 5 da manhã para chegarmos cedo. Fomos de direta com o objetivo de ajustar os sonhos mais tarde. Eu perguntei-lhe várias vezes se se sentia confortável em fazermos a viagem nessas condições, uma vez que eu não tenho carta e ia ser ele a conduzir. Ele concordou. Passámos a viagem toda a conversar, a ouvir música e até um podcast. Eu fiz um esforço para não adormecer, nem estar no telemóvel para não ser uma seca para ele. Esta é a primeira viagem longa que fazemos juntos. No entanto, noutras relações fiz viagens longas com a pessoa e até dormia a viagem toda sem nunca ser um tema. Mas claro que o valorizava mais e a companhia dele do que outras pessoas com quem estive. E para além disso, sei que ele não adora conduzir, por isso fiz um esforço para ficar acordada. Parece-me uma opção decente e solidária, não é? Uhum. Só que deu para o torto. Diz ela: no entanto, houve um período de 16 minutos, estive agora a rever o tempo entre a primeira e a última mensagem, em que troquei umas mensagens com uma amiga minha que estava a desabafar sobre o trabalho dela. Ele tinha colocado a playlist dele de música a dar, por isso achei que nem havia problema. Quando parei de responder à minha amiga, voltei a falar com ele e ele estava extremamente chateado. Pumba, já está.
16 minutos.
Ele diz que passei meia hora no telemóvel a ignorá-lo, que ele podia ter adormecido, que está de direta, que é uma falta de respeito e uma atitude que fezes. Pedi-lhe desculpa, disse que não sabia que será assim tão importante para ele, que eu não via problema, mas que se o incomoda não o farei novamente. Continuou chateado e sem falar comigo. Ainda tentei insistir, mas acabei por desistir, porque pensei que tivesse só cansado e que por isso reagir de uma forma irracional. No entanto, diz ela, quando voltámos a falar do assunto uns dias depois, manteve a mesma opinião e ainda acrescentou que era senso comum e que eu não tinha. Que toda a gente sabe isso, que eu tive uma atitude de cocó e que não quer estar com uma pessoa sem senso comum. Pergunto-me.
Tu disseste no princípio que era ex-namorado, não é?
Sim, já acabou.
Pois.
Pergunto-me se isto realmente é uma regra, diz ela, uma regra não dita em todas as relações, de que não se pode adormecer ou ir ao telemóvel em viagens longas com o parceiro. Ele disse várias vezes que toda a gente sabe que isto não se faz, que é óbvio e que é senso comum. Permitam-me que leia o primeiro comentário que uma pessoa fez a esta história e que me parece o mais importante, apesar de tudo. É alguém que diz: senso comum é não conduzir de direta, porque estão também a pôr, exato, a vida de outras pessoas em risco. Eu acho que, para além da irritabilidade que uma direta provoca, é pá, uma viagem de 6 horas neste estado é brincar com fogo, não é? Não, claro, conduzam! Não conduzam de direta. Despachada, não. Esta questão é essencial. Eu acho que não há uma regra, mas eu acho que, seja com pessoas amadas, seja com amigos, há uma decência elementar que faz com que seja a opção mais digna e humana, não é? Fazer companhia ao condutor. Que foi o que ela fez, na verdade, tendo aqueles 16 minutos. Dito isto, há que dizer que eu tenho uma mancha no meu passado a este nível. E com uma pessoa que mais tarde seria a mãe do meu filho.
Então,
na altura éramos só colegas de rádio e tínhamos ido com um grupo de atores que incluía a Teresa Tavares e o André Nunes à Alcobaça, ao bar que os Gift tinham, lembram-se, uhum, o Clínico, sim, para apresentarmos lá um livro meu chamado A Vida em Marco. Fomos e voltámos no mesmo dia, o regresso foi tarde, a condutora de serviço foi precisamente Ana Galvão. Ora, qual o problema? Caímos todos para o lado na viagem de regresso e ela conduziu sozinha enquanto toda a gente roncava forte. Ela diz que nada teve a apontar aos atores, que não tem culpa nenhuma, mas ficou pessimamente impressionada comigo, porque aquilo tinha sido um evento de um livro meu, tínhamos conhecido há pouco tempo e ali estava eu a usá-la como chofer. Não apenas a roncar, mas, somando caca a fezes, também não paguei a gasolina.
Ai.
O que é de facto monstruoso. É monstruoso.
Ai.
E ela na altura não me disse nada, só disse anos mais tarde. E disse que na altura ficou pessimamente impressionada. Pois. E com razão, porque eu fui uma absoluta besta. Felizmente melhorei como ser humano. Se não, creio que o meu filho não existia hoje.
Eu tenho também essa mancha no passado, que é, nós tínhamos feito o In the Night em Lamego, lembras-te?
Sim.
E viemos no carro, eu, tu e o Ricardo Aruz Pereira, tu e o Ricardo à frente. Eu penso que ainda não tínhamos chegado a um, já eu roncava forte.
Mas aí, epá, desde que haja uma pessoa a falar. Epá,
e o Ricardo não acorda à tua hora?
Não, eu acordei e estávamos em Sete Rios. E eu pensei, foi ótima esta viagem.
Sim, senhor.
Verdade. Foi excelente.
Verdade, verdade.
O Ricardo ainda hoje anda na terapia por causa disso.
Olha, meu Deus, pá.
Mas desde então eu faço sempre companhia a quem está a conduzir e contribuo para o gasóleo.
Ficaste traumatizado.
Esta senhora que desabafa o seu drama é decente porque ela fez companhia ao namorado, exceto durante 16 minutos que o namorado interpretou como sendo meia hora e que foi o suficiente para ele se passar completamente e a relação
dele acabar. Ele devia estar desesperado.
Epá, mas acima de tudo, malta, não conduzam 6 horas de direta. Não façam
não
isso.
Façam não, isso. Não, não.
Por vocês é e por perigoso. Todas as outras pessoas que se vão cruzar convosco
nesta. É muito perigoso.
Despachado isto, tem um caso aqui muito interessante de um ouvinte nosso. Este é um ouvinte nosso. Deixou isto no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, onde ele tem o nome WildChild77.
WildChild? Wild é um child. Statement a partir de... Vai falar em ouvintes nossos, só para vos aquietar o espírito. Era Joana Teodoro o nome.
Sim. Joana Teodoro.
Está aqui a fotografia que tirou convosco e agradece.
Parabéns,
Joana.
Parabéns.
Lembramos da Beijinhos. Joana. Lembrávamos qualquer coisa, mas fomos cilindrados pelo tempo e pelo cansaço. Mas obrigado por teres ido, Joana. E parabéns, parabéns. Bom,
consegues.
Nós, de certa forma, com esta história deste ouvinte WildChild77, eu acho que estamos perante um empreendedor. E está tudo centrado nessa instituição clássica de tantos estabelecimentos noturnos, que é o Bengaleiro. E só o nome disto já me fascina porque nunca foi atualizado. Há décadas e décadas que ninguém deixa bengalas nestes sítios e a designação casaqueiro seria infinitamente mais precisa. Mas não, é o bengaleiro. É sempre bengaleiro. E diz então o nosso ouvinte: nos gloriosos anos 90, quando o Porto ainda tinha mais discotecas e bares do que rotundas, existia em muitas delas o famoso bengaleiro. No bengaleiro guardávamos o casaco, sobretudo, ou alguma peça que trazíamos a mais nos dias de frio ou chuva e que ia incomodar na dança. Malta, um parênteses para vos dizer que, no meu caso, nunca nada me incomodou na dança, uma vez que, como vocês sabem, sou uma máquina de dança sexy, para quem não há amarras nas tribeiras.
Ah, bom.
Vocês podem confirmar isto.
Mas sim, dançavas sim. Com tudo aquilo que tu levavas para a Disco Night.
Sim, até
não colocavas nada no bengaleiro.
Com espessas parcas.
Espessas parcas.
Estás a brincar? Era a alcunha deste rapaz na noite.
Espessas parcas.
Olha os espessas parcas.
Espessas parcas.
Parece um grego também.
Hã?
Parece um grego, um senhor grego.
Não, não.
Espessas parcas.
Não, não. É o rapaz que é picado de uma aranha e depois é o Homem-Aranha. É as peças parcas.
Era.
É isso mesmo.
Só que nasceu em Míconos.
Continua o nosso ouvinte. Maioritariamente, ou pelo menos nos locais habituais que eu frequentava, pagava-se 50 escudos pela ficha com o número do lugar do casaco.
Ah, pois era, tinha que se pagar e ter uma ficha para depois buscar o casaco.
Sim. Era quase uma rotina tão certa como a Supermoc fresquinha e o DJ a tocar What is Love pelo menos 3 vezes.
Ah, agora.
Don't hurt me. Bom, diz ele: ora, eu, rapaz do Porto, habituado ao sistema, entrava, entregava o casaco, recebia essa ficha, lá iam 50 escudos, como quem paga nos dias de hoje uma escute. Mas um dia, diz ele, um dia a noite decidiu presentear-me com uma aventura épica e memorável, com um bengaleiro com a breca. Diz ele: uns amigos meus, daqueles que com 18 anos eram presenteados pelos pais com carros de 0 km, ao contrário de mim, que tinha um Renault 5 com 10 anos e 190 mil km, que custou 50 contos e em que a sofagem só dava quente,
claro,
convidaram para ir a um aniversário de uma amiga deles da universidade numa festa quase particular fora do Porto. O sítio era tão chique que até o estacionamento parecia um aeroporto privado. Estava frio, chovia e toda a gente ia com casacos dignos de catálogo e eu no meu Renault 5 cheio de pinta. Entrei, diz o nosso ouvinte, após passar uns seguranças anunciando o nome da aniversariante, e recebi um cartãozinho que dizia duas bebidas à escolha grátis. À entrada havia um corredor e lá ao fundo, do lado esquerdo, tinha tipo um guichê com uma porta ao lado semiaberta e lá estava ele, o bengaleiro. Mas não era um bengaleiro qualquer. Era chique. Sem funcionário. Era só um sítio onde se deixavam casacos e se pegava nas fichas automaticamente, tipo self-service. Nunca mais lá fui, diz ele, por isso não sei se é sempre assim ou se era apenas naquele dia por ser aquele aniversário. Um dos meus amigos de infância, que foi também convidado e foi comigo no carro, diz, com aquele tom de quem conhece a vida: oh, aqui não se paga nada, pá, é de borla. Ainda assim, este nosso ouvinte diz que não acreditou nisto que o amigo disse e que ainda se pôs ao guichê a chamar alguém. Ele diz que usou a expressão: oh amigo, oh amigo, a ver se vinha alguém atendê-los, mas não. Até que, diz ele, vejo um indivíduo a entrar pela porta, a pousar um casaco e a pegar na ficha do lugar do casaco e a sair de novo. Para meu espanto, reparei que o meu amigo dizia mesmo a mesma verdade. Nota importante, como já vínhamos de um jantar animado e ele já estava no ponto, ou seja, animado pela bebida, pensei que era ele a dar-me música, mas não. E pronto, isto para o nosso caríssimo ouvinte foi uma felicidade. Ele diz que foi pousar o casaco enquanto pensava, para com os seus botões, pumba, já poupei 50 paus, já dá para os flippers amanhã. Está ele a pensar isto quando, diz ele, eis que chegam os desconhecidos, sem saber, coitados, que o destino deles acabara de mudar. Como eu ainda estava lá dentro, pousando o meu casaco e o do meu amigo, e enquanto o meu amigo esperava na dita janela da parte de fora, eles pousam o casaco e dizem-me, faz favor, era para guardar.
Ah, é ele mal. Próprio.
O nosso ouvinte tinha dois caminhos. Um deles era dizer, não, eu não trabalho cá, sou um dos convidados. Mas aqui claramente perdeu-se o controle à situação.
Tu não me digas
que era o galero. Na situação e na hora, diz ele, tentei apenas ser simpático e peguei nos casacos para guardar. E é então que ouço o meu amigo, o tal que já estava animado, a sair-se com a seguinte pérola. Amigos, aqui são 50 escudos. E, diz ele, o milagre aconteceu.
A oportunidade de negócio.
Malta, já estão a ver quando esta maravilha se encaminha. Prossigamos com a descrição que ele faz dos acontecimentos. Um dos senhores, sempre estanejado, mete-me ao bolso, tira umas moedas e entrega-me as moedas na troca das fichas, assim mesmo. E aqui ele tem definitivamente a epifania, nas palavras dele. Foi nesse momento que eu percebi, eu nasci para isto. Ali, naquele começo de noite, eu era o funcionário não oficial do Bengaleiro. Isto é mágico e, malta, eu só consigo visualizar isto na minha mente como uma daquelas montagens de filme de Hollywood com música a tocar, dinheiro a rodar e casacos a pousar. E por isso vou-te pedir, Pedro Ribeiro, que ponhas a tocar Push It to the Limit, clássica canção do lendário épico criminal Scarface. Durante uns bons 15 minutos, diz o nosso ouvinte, ia entrando gente e eu não conseguia sair de lá de dentro. Deixei-me levar pelo momento e aproveitei todas as moedinhas. Fui um profissional exemplar. Boa noite, minha senhora. Sim, deixa aqui. Claro, que tratamos do seu casaco com todo o cuidado. E nem era preciso dizer nada, porque, como me viam a receber 50 escudos sempre que arrumava uma peça, sem paus em duas, as pessoas iam passando a palavra e começavam a preparar o dinheiro. Isto é um gênio do crime. Talvez crime seja uma palavra demasiado forte para isto, mas legal talvez não seja. Mas vamos ter bem engenhoso, não é? E foi uma vertigem, diz ele. Casaco atrás de casaco, moeda atrás de moeda. Eu estou a adorar isto com a música. Mas agora não paramos com a música e voltar ao normal. Diz ele. Até que num período morto, lá consegui escapar do bengaleiro. Ou seja, não é que ele quisesse verdadeiramente continuar ali enfiado, até porque lá fora estava a decorrer uma festa apelativa, mas ele deixou-se ir, foi na vertigem. E diz ele, com o bolso cheio com umas boas moedas de 100 escudos e de 50, fui diretamente ao bar beber um Bacardi Cola, pago com as moedinhas e ainda tinha direito às duas bebidas grátis do cartão para poder consumir depois. Que campeão!
Mas ninguém depois disse, olha, está ali o rapaz do
bengaleiro. O rei do bengaleiro.
E a aniversariante não o matou. Quando soube da história.
Ele se fosse, disto heroicamente.
Mas depois teve de estar lá no final da noite a devolver os casacos.
Essa parte não sabemos.
Deve ter pidado antes disso. Pirou-se.
A ocasião fez. Não é o ladrão.
Não é o ladrão.
É um espertalhão.
O empreendedorismo.
É isso. Faltava-me essa palavra. É isso. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon Hybrid Plug-in com até 131 km de autonomia elétrica e também Fnac, onde encontra a melhor Black Friday a preços de BFF.
Bom,
eu continuo a achar que a aniversariante lhe deu uma tareia. Quando descobriu.
Acho que ele omitiu essa parte.
Eu acho que falta aí qualquer coisa na história. Pois.
Oi. Vamos ao essencial da informação. A edição é da Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia. Quase metade da população portuguesa já foi vítima de algum tipo de violência ao longo da vida, com particular incidência nas mulheres. As principais vítimas de violência sexual, na intimidade ou de assédio. Conclusão do relatório Portugal Balanço Social 2025, a que a Agência Lusa teve acesso. Para a coordenadora do estudo, Susana Peralta, este estudo revela que as mulheres são mesmo as mais afetadas.
Os homens, se calhar, de repetição, etc.
Num outro estudo, muitas crianças são afetadas pela precariedade. Em Portugal ainda há muito caminho a fazer pelos direitos dos mais novos. André Julião, porta-voz da Amnistia Internacional, destaca as principais dificuldades.
que os direitos das crianças deveriam assegurar.
Hoje assinala-se o Dia Universal dos Direitos da Criança. O governo ucraniano recebeu e anunciou que recebeu uma proposta de um plano de paz feito pelos Estados Unidos. O plano inclui a cedência de território à Rússia, nomeadamente as porções que Moscou anexou e a redução do exército ucraniano. Bruxelas já criticou este plano de paz e justifica as críticas com o facto de não fazer dos Estados Unidos não fazerem distinção entre agressores e vítima.
Rádio Comercial, bom dia. Passam 3 minutos das 9. O trânsito vai ser oferecido por Happiness Days da Nissan e Seguro Direto, muito para contar.
Com fila a partir da Ponte do Freixo até à zona do Amial.
O trânsito é uma oferta Seguro Direto tão simples, tão inteligente. E Happiness Days da Nissan, de 19 a 30 deste mês, descontos até 7.500 euros.
Meus amigos, está frio em casa, no carro, em todo lado. As nuvens vão andar mais pelo norte hoje, conto também com vento forte nas terras altas, máximas a descer e à noite ainda mais frio, acentuado o arrefecimento noturno. Não temos chuva, temos estas máximas para hoje.
Antes das máximas, deixa-me aqui também, com a ajuda do meu telefone, ver as temperaturas atuais. E nesta altura Lisboa, comparado com o resto do país, olha, 12 graus em Lisboa. No Porto, 7 graus a esta hora. Leiria 9, Coimbra 7, Braga 7, Évora 8, Beja 8.
Está fresquinho.
É verdade. Sim. Na cidade portuguesa de Barcelona 9. É aqui a sequência.
É o que
atenção à sequência. Barcelona 9, Madrid 5, Costa da Caparica 12. Agora em relação a máximas, para hoje Guarda 6, Bragança, Vila Real e Viseu nos 11, Castelo Branco e Porto Alegre 12, Viana do Castelo e Coimbra 13, Porto e Leiria 14, Braga, Santarém e Lisboa nos 15, 16 para Évora, Beja, Setúbal e Aveiro, Faro 18, Ponta Delgada 19 e Funchal 22.
Rádio Comercial 9 e 5. Rádio Comercial, bom dia, 9 e 13.
Bem-vindo a mais um episódio de Natalidade da Natalidade, um podcast sobre a crise de nascimentos. Fala-se muito que os pais têm uma vida difícil, mas não está fácil ser filho. Na segunda-feira falámos aqui de uma mãe que lutou pela proibição da apanhada. Hoje apresento outro litígio que envolve crianças. A Câmara de Lisboa quer que uma creche reduza o ruído das crianças devido à queixa de um vizinho.
Que?
Sim.
Então, o vizinho quer que as crianças brinquem em silêncio, é isso?
É, as creches são muito ruidosas. Sabem que estabelecimentos de ensino não são ruidosos? As escolas secundárias, porque os alunos estão todos de fones com a cabeça enfiada no TikTok. Mas nas creches não, e se calhar é esse o problema. Devia haver mais ecrãs nas creches. Se calhar o vizinho devia pendurar no seu estendal um iPad gigante a dar a Bluey. Assim resolvia-se o problema.
É normal os vizinhos queixarem-se do barulho, mas de creches?
Sim, eu percebo quando se queixam, sei lá, de festas em casa. Mas uma coisa é eu desmarcar um jantar porque não quero voltar a ter problemas com o vizinho. Outra é estar-se a cancelar a festa do abandono da Xuxa do Santiago de 3 anos. Quer dizer, é um momento marcante da vida de uma pessoa.
E repara, as creches funcionam durante o dia.
E supostamente só não se deve fazer barulho depois das 23 horas. E tenho a ideia de que as crianças não ficam no jardim escola até tão tarde. A não ser que os pais se esqueçam de as ir buscar, caso em que se justifique estarem aos berros.
Realmente, depois das 11 da noite, seria estranho haver barulho no infantário.
A não ser, no Marco, que estejam a fazer a creche em pós-laboral.
Cresce em pós-laboral?
Sim, cresce em pós-laboral. Não é assim tão raro. Por exemplo, há pessoas que foram diretas para a primária, não é? Saltaram o pré-escolar e que agora em adulto têm a licenciatura, mas não têm o diploma da creche.
Pois, isso é um problema.
É, não é, Vera? Por sentirem que têm uma lacuna no CV, vão para a creche em pós-laboral complementar a sua formação no que toca à plasticina, lápis de cera e morder outros seres humanos.
Ok, eu vou ter que dizer isto. Certo, certo.
Sim.
Olha, e como é que a Câmara quer resolver o problema do vizinho que se queixa do barulho da creche?
A Câmara sugere à creche que, se não conseguir reduzir o barulho das brincadeiras das crianças, pague janelas com vidros duplos ao vizinho.
Ah, assim vale a pena! Assim vale a pena!
Ah, isto é assim, não é? É que eu tenho vidros duplos e ouço as sirenes das ambulâncias. Portanto, devo mandar a conta dos vidros triplos ao INEM. Bom saber que se pode renovar as janelas gratuitamente por causa de uma queixa. Não é caixaria, é queixaria.
Tu consideras, Manel, que a Câmara devia ser mais compreensiva com o facto das crianças fazerem naturalmente algum ruído?
Vamos lá ver uma coisa. O barulho das crianças não prejudica Lisboa. O barulho de Lisboa é que prejudica as crianças. Estamos a falar de uma cidade que é uma pista de aeroporto.
Isso é verdade.
Os aviões sobrevoavam a escola em que eu andava a cada 10 minutos, o que levava os professores a interromperem a aula durante 20 segundos a cada 10 minutos. Isso dá 120 segundos
minutos por aula, 12 minutos por dia, 1 hora por semana, 2 dias de aulas por trimestre, mais de uma semana de aulas que há vida por ano letivo.
Olha, e no total do teu percurso escolar, já que fizeste essas contas todas?
Isto dá praticamente um período inteiro de aulas perdidas que eu passei a ouvir aviões. Se eu hoje não sei a diferença entre um triângulo isósceles e um triângulo escaleno, a culpa é da Portela. Portanto, não mandem as crianças falar mais baixo, baixem, mas é o volume da cidade. No meio disto tudo, ainda não disse em que bairro é que fica esta creche em Lisboa.
Em que bairro fica, Manel?
No bairro Alto, não é? Que é um bairro calminho, o histórico centro da vida noturna da capital.
Um bairro que já de si é barulhento há alguns anos, não é?
E é assim desde sempre, desde que o bairro Alto está na berra, cala a berros. Não se chama Alto por causa da altitude, é por causa do volume.
Ah, não sabia.
É, e a Câmara pensou, vamos acabar com o barulho insuportável no bairro Alto. Por onde é que devemos começar? Só sou pela creche, que faz imenso ruído, ao ponto de acordar os bêbados que ficaram a dormir na rua até segunda-feira. É uma chatice.
Olha, parece que é mais importante acabar com o ruído da creche do que com o ruído da vida noturna.
Tem de haver prioridade. Primeiro quem bebe, depois os bebés. Só há uma forma de as crianças fazerem o barulho à vontade no bairro Alto sem serem incomodadas pelas autoridades.
Qual?
Começarem a emborcar. Logo a partir do berçário, têm de aparecer na creche com um biberão de caipirosca e com uma coluna portátil a dar baby shark. Na verdade, as creches são uma espécie de estabelecimento de diversão noturna.
Julgo a risco de dizer, Manel, que não tem nada a ver.
As creches são as novas discotecas.
Não são, Manel.
São. Nas creches há queixas de barulho dos vizinhos, há uma fila enorme para entrar, a não ser que tenhas contactos, ouve-se música repetitiva, de vez em quando há puxões de cabelos, serve-se o sumo joia de laranja, o chão é pegajoso e quando os funcionários querem ir embora, algumas pessoas estão a dormir e outras estão a regurgitar a última refeição.
O homem tem razão.
Tem. Na vida esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Enfim, vidas, não é?
Vidas.
Isto é mesmo verdade, o homem ganhou as janelas de vidro duplo.
Não ganhou ainda, mas a Câmara sugere à creche, claro, que pague os vidros duplos.
Espetacular. Os Green Day na Rádio Comercial, a melhor música sempre, em casa, no carro, em todo lado. 9:21, bom dia. Sabia que cada loja Continente apoia instituições da sua comunidade? São 600 instituições de norte a sul do país.
Na contagem decrescente para o Natal, todo o continente, todos os colaboradores e clientes entram numa missão solidária.
E tudo começa com um vale solidário de 1 euro ou 5 euros.
Podem encontrar estes vales nas caixas das lojas, no Continente Online e na aplicação. Nesta missão, cada loja Continente apoia instituições locais ou de proximidade. É ali onde vive que o seu gesto faz a diferença.
Para um pequeno gesto, um grande impacto. E fica tudo na família da vizinha. São mais de 600 instituições de norte a sul do país, ilhas incluídas, com cantinas sociais e ou cabazes alimentares.
Junte-se a esta missão de ajudar quem está mais próximo, garantindo que todos, mas todos mesmo, têm um lugar à mesa. É no mesmo sítio onde faz as compras que podem ser uma mesa que sem si ficaria vazia.
Saiba mais em missão.continente.pt.
Missão Continente, à mesa com todos.
Rádio Comercial. A melhor música sempre.
O que é que adorava saber fazer, ser mesmo ótimo, mas na verdade é péssimo? Perguntámos isso à equipa da Comercial, as respostas a seguir. Pense nisto, adorava ser ótimo ou ótima numa coisa, mas na verdade é péssimo ou péssima. Várias coisas. Perguntámos aqui à equipa. Há várias pessoas, e eu estou incluído.
Eu também.
Que é tocar um instrumento musical.
Adorava.
Pá, adorava.
Eu era piano. Adorava. E vejo mesmo as pessoas que se sentam em frente a um piano.
Fazem magia, sim.
Pá, só, tu tens isso, pá, tocar uma guitarra. Pá, adorava ter esse talento. Outra coisa era. Eu gostava mesmo de ser. Não era ser gênio, só ser minimamente razoável. Só consegui fazer uma conta de cabeça.
Mas são mesmo raízes quadradas e isso.
Pá, eu admiro as pessoas que têm raciocínio matemático. Assim.
Sabes que o meu pai é muito rápido. Vem a conta e ele diz logo, isto está mal.
Admiro pois. Isso, pá. Admiro
eu
isso.
Admiro pessoas que conseguem dizer as tabuadas todas. É pá, eu. Sem
editar. Acho que isso tem a ver com outra coisa que eu adorava ter muito, que era ter uma memória à prova de bala.
E olha, foi
memória,
a minha opção, sabe? Está aqui escrito. Era o que eu gostava de ter. Mas... Não fazer, mas ter. Eu adorava ter uma memória tipo a do Vasco.
A nossa Mariana gostava de saber cantar. Eu também gostava.
Sim, sim.
Mas ela diz uma coisa que eu acho que é verdade. Baixinho toda a gente canta
sim,
bem.
Baixinho até parece.
Assim, baixinho a coisa passa.
E é por isso que este era o Christmas in the Night.
Vai ser
só um murmúrio.
Murmúrio in the Imagina. Night. A Mariana diz que gostava de ser a cantar. O Renato diz que gostava de jogar à bola. O Fábio, da nossa equipa digital, diz que gostava de saber cozinhar e eu gosto muito desta parte. Quando o Fábio diz, epá, eu adorava saber decorar nomes de pessoas.
Ai, sim. Isso está relacionado com memória, sim.
Sim.
Eu gostava de me lembrar de associar rostos de pessoas a nomes.
Eu estou na mesma, estou na mesma.
Aquele clássico de cumprimentar, ouvir o nome, ouvir esquecer o nome de... imediatamente.
Sim. Exato.
E é um pior clássico. É quando te apresentam várias pessoas. Eu às vezes vir costas
impossível.
E começo Sara. Passado 5 minutos, já não lembro.
E a pessoa que lhe apresentaram era António.
Eu devo dizer que eu adorava perceber mais de futebol. Gostando para poder estar mais integrado em conversas.
Ah, ok, porque sentes-te muito excluído.
Sentes-te sozinho neste país.
Sim, obviamente sim.
Mas tu respondeste outra coisa.
Tu respondeste tocar um instrumento.
E outra coisa ainda.
Respondi mais outra coisa.
O quê? O quê?
Que era fazer amor com a elegância dos filmes.
Para mim foi a melhor resposta. E a Joana disse, ninguém consegue isso.
Acabo de anular todas as respostas do resto da equipa porque nós temos que demorar-nos um pouco nisto. Portanto,
os filmes
é tudo elegante, não é?
Determinados filmes, não é todos.
Não é todos.
Hoje em dia, mas sobretudo, nos meus anos de crescimento, dos anos 80, as cenas de amor nos filmes eram todas muito estilizadas e eram umas coreografias muito elegantes.
Elaboradas até.
Eu acho que o problema é que as pessoas têm muita pressa e então a pressa não traz elegância. Eu acho que muitas vezes esse é o problema. Vão sofros.
Vera,
vão
com muita sede.
A sofreguidão é parte do conceito, não é?
Sim, mas às vezes traga ali um bocadinho a beleza das coisas.
É parte do conceito. Já dizia Sófocles.
Sim. Eu queria aqui recordar.
Estás à procura de quê, Pedro?
Ah, cá está. A reação de Joana Azevedo ontem no nosso grupo de WhatsApp, quando tu disseste que querias ter essa capacidade de a elegância que se vê nos filmes, no ato físico do amor. E a Joana Azevedo, até de forma até bastante maternal, diz, Marco, ninguém faz amor com elegância. Fica tranquilo.
Mas podemos treinar. Eu já decidi que vou começar a treinar.
A elegância, não é?
É. Okay.
E vou agradecer
também.
Como
é que tu verificas? Vais filmar e depois ver se
não,
está...
Peço a opinião ao VAR.
Eu acho...
hoje fui mais elegante.
Este tutti-frutti vai ao VAR.
Eu acho...
Depois pode demorar um bocadinho as comunicações e tudo.
Eu acho ter uma bela balada a tocar... Já ajuda um bocadinho, não é?
Então, mas depois isto desconcentra-te, porque tu
tem
não.
Tem que ser instrumental, tem que ser.
Ah, instrumental,
sim. Olha... Tem que ser, imagina, o My Heart Will Go On da Celine Dion, mas em panpipes.
Ah, mas eu gostava que houvesse este VAR para verificar a elegância no ato físico do amor e que fosse também ele na cidade do automóvel. Na cidade do futebol. Que houvesse malta em Oeiras. Okay. No mesmo sítio, havia dois gabinetes. Há o gabinete do VAR.
Sim.
E depois ao lado há o VAR do amor.
É, pá. E depois o árbitro ao lado da cama diz. Após revisão! Este amor foi elegante.
Ou isto é uma brutalidade, continuam a vir.
Decisão final,
amanhã à mesma hora.
Ai, exato. Deus.
Ou então mudem de música. Para
sim, essa música que tu sugeriste.
Pois é.
Achas que não?
Tu achas que sim?
Panpipes do Titanic.
Banda para baixo.
A famosa cena.
Exato. Banda para baixo, claro.
É uma boa expressão.
A famosa cena de amor do Top Gun, do primeiro Top Gun, ao som de Take My Breath Away dos Berlin.
É muito marcante.
Cortinas a esvoaçar?
Era assim azul.
Azul.
Uma luz azul. Epá, e eles moviam-se de maneira muito.
E estavam com pressa?
Não.
Não estavam.
Vês?
Estavam a saborear o momento.
O que é estranho? Um deles tinha um avião para apanhar.
Lá está.
Rádio Comercial. Melhor
música sempre. Acho que devíamos falar sobre isto mais vezes.
E depois havia 9 semanas e meia, tinha aquela cena.
9 semanas e meia,
desperdício alimentar.
Tinha aquela cena com a comida.
Adorei.
No filme resulta de maneira muito sexy, não é? Que basicamente a Kim Basinger está de olhos vendados e o Mickey Rourke vai-lhe servindo várias comidas diferentes.
Mas tu estás a ver isso na vida real.
Na vida real aquela misturada dava uma diarreia terrível.
Não, e depois ali junto ao frigorífico, o frio ali.
Sim. She likes bread and butter. Nunca me esqueci da música.
Foi da música.
E nesta nota, notícias, não é?
Sim. Está a ver que transição é que fazíamos agora para uma coisa.
Então, a Ana agora vai dar a opinião dela.
Depois de 9 semanas e meia, o que é que aí vem?
Eu estou aqui a tentar encontrar uma notícia menos violenta.
És elegante, amiga.
Vamos, se calhar, limpar a antena, fazer um
limpar
pouco.
A antena.
Vamos fazer um pouco de silêncio.
Sim.
Fazendo de conta que isto não sucedeu.
Para mim está bom.
Ah, que paz, não
tá
foi?
Bom.
Limpámos a antena cá com uma pinta.
Uma pinta. E agora, o essencial da informação na Rádio Comercial com a Ana Bernardino. Bom dia, Ana.
Bom dia. O Governo investiu 7 milhões de euros, mas a vacinação nas farmácias diminuiu. A administração das vacinas da gripe e Covid-19 sofreu uma quebra nas farmácias em relação ao ano passado, enquanto os centros de saúde estão a vacinar mais. São dados divulgados pelo Jornal Público, que diz também que em 2024 houve quase 60 mil doses inutilizadas. O Orçamento do Estado começa esta quinta-feira a ser debatido a linha e votado na especialidade, uma maratona que dura 5 dias e termina com a votação final na próxima semana. Quase metade da população portuguesa já foi vítima de algum tipo de violência ao longo da vida. Conclusão do relatório Portugal Balanço Social 2025.
O essencial da informação volta às 10. Agora o trânsito numa oferta da Benacar. Paulo Miranda, o que é que se...
E a via de cintura interna.
O trânsito na comercial foi uma oferta da Benacar. Quanto ao tempo, a previsão que vai ouvir agora é uma oferta dos esquentadores Bosch.
A resposta correta é frio. As nuvens hoje vão andar mais pelo norte. Temos as máximas a descer também no norte e centro. Vento forte nas terras altas e à noite, meus amigos, ainda mais frio. Máximas para hoje.
Para hoje apenas 6 graus na Guarda, Bragança, Vila Real e Viseu 11. 12 em Porto Alegre e também 12 em Castelo Branco. 13 para Coimbra e 13 em Viana do Castelo. Porto e Leiria a partilhar 14 graus de máxima. Nos 15, Braga, Santarém e também a cidade de Lisboa. Aveiro, Setúbal, Évora e Beja nos 16. Faro hoje com máxima na previsão de 18 graus, 19 em Ponta Delgada e vamos saltar até a Ilha da Madeira para dizer que no Funchal hoje prevê-se 22 graus.
O tempo na comercial com os esquentadores Bosch, com uma oferta, saiba qual oferta em boschhomecomfort.pt. É uma grande canção que junta Miguel Araújo e os 4 e meia, chama-se Saudade. Daqui a pouco a Filipe Galrão e o Renato Duarte. Voltando ao assunto há bocadinho, coisas que as pessoas gostavam muito de fazer, gostavam de ser ótimas, mas são péssimas. O Renato gostava de saber jogar à bola. A Filipa diz que gostava de saber tocar bateria e cantar. Certo.
Ao mesmo tempo, como os Eagles, não é? Como é que se chamava o Don Henley.
Don Henley. Sim, eu acho que no fundo toda a gente quer saber
Phil
cantar.
Collins, Phil Collins também tocava bateria
e cantava, sim. A Joana Azevedo gostava de cantar e dançar. O Diogo Beja, isto é muito específico. Coisa que ele adorava fazer, mas é péssimo. Passar a ferro. Adorava passar a ferro. Bem,
dá jeito.
É muito específico.
As camisas são desafiantes.
Muito específico. Pois é. A Roja tocava bateria ou a guitarra. A Carolina Torres era dançar, saber dançar. E a Tecas era decorar letras de músicas.
Também eu. Porque mesmo das músicas mais clássicas que eu gosto, eu esqueço-me de
letras. Tu não fixas as letras? Porque eu pensava que tu...
Eu também não.
Mas eu fixo, mas pouquíssimas. Pouquíssimas.
Concerto
inventas.
Pois é isso.
Sim, estou ali só.
Mas também no nosso concerto.
Especialmente no nosso concerto. Especialmente.
Imagina, nós a cantarmos e ouviu-se uma voz lá, lema.
Beatriz. Feliz.
Para que é que eu posso dizer? Meu favor, nada.
É melhor.
Rádio Comercial, bom dia, 15 minutos para as 10. Agora Callum Scott e este You Are The Reason. É o que se diz quando se encontra os elementos da banda que cantam quando se encontra o Zubastank. You Are The Reason.
Cantam The Reason.
Ah, sim. Ok.
Vamos limpar a antena outra vez?
Vamos.
Limpa.
É que isto sabe bem.
Sabe.
É que isto de vez em quando é muito reconfortante. Ora bem,
com tanto almoço e jantar de Natal este mês vai ser difícil manter um equilíbrio, certo? Já estou a ver que vou andar a correr atrás do prejuízo.
Literalmente.
Como assim?
Uhum. No Continental Grande Prémio de Natal vai ser possível correr 10 km atrás do prejuízo. Ou então 4 km a andares. É mesmo no centro de Lisboa, visto que a partida é em Benfica e a chegada é no Marquês de Pombal.
Mas isso é incrível, por Deus! Vai dar para viver verdadeiramente o espírito natalício. Só falta verem de gorros e camisolas de Natal.
Dia 7 de dezembro, nem isso vai faltar. E participar é muito simples, basta seguir o Instagram da Continental Portugal e na publicação do Passatempo desafiar um amigo, identificando-o nos comentários com a frase vens correr comigo, vens comigo correr a Continental Grande Prémio de Natal. É dia 1 de dezembro, a partir das 13 e até ao final do dia, o amigo identificado tem de seguir a página e responder ao comentário com bora. Com Sola Continental, até o Pai Natal fica para trás.
A Continental tem 10 inscrições VIP duplas para o Continental Grande Prémio de Natal e prémios até 200 euros. Os vencedores vão ser anunciados no dia 2 de dezembro.
Assim sendo, podemos pôr que todas as informações estão lá no Instagram Continental_Portugal.
Vasco, isso mesmo.
Muito obrigado.
Eu não preciso de informações, pois considero extremamente simples. Faltam 10 minutos para as 10. É isso, as manhãs da Comercial hoje ficam por aqui. Voltamos amanhã às 7 da manhã. A seguir o Renato e a Filipa.
A Filipa não, a Filipa está na Disney.
A Filipa está na
Disneyland Paris. Ah,
olha, olha.
Já viste?
Olha, o que é que o Renato disse que queria fazer e não sabia?
Jogar a bola.
Jogar a bola, sim. Eu gostava mesmo. Eu sei que é surpreendente, porque eu não gosto muito de futebol, mas gostava de saber jogar. Porque parece muito divertido quando vocês estão lá, vocês todos jogam.
Eu acho que ainda é mais divertido quando tu vieres jogar connosco.
Posso ver?
Mas não tem jeito nenhum.
Zero.
Zero.
Zero, zero.
E no entanto, talvez muito mais do que eu.
Joga um
vamos jogar um baliza a baliza entre Marco e Renato.
Sim, bora, eu aceito.
É o pré Christmas Night, não vos avisaram.
Fomos a Braga jogar, fazer um jogo. Não é?
Baliza a baliza. Ah, pois foi.
E insistiram que queriam que eu estivesse no campo. Eu disse, mas isso não faz o mínimo sentido. Não me ponham lá. E então puseram-me e eu achava que aquilo era diversão. Não, eles foram selvagens todos.
Sim.
Alguns... O Paulo Miranda não ralhou contigo.
O Paulo Miranda ralhou comigo, mas toda a gente
também
eu
ralhei.
Mas
eu tentava fazer piadas para desanuviar o ambiente e percebi, não dá.
Não é o ambiente.
Eu pensei, peraí, eles estão a levar isto a sério mesmo.
E porque tu sabes jogar, é divertido.
Então, deixou-me sair.
Por isso, no ano seguinte, exposto lá para cima para a cabine da locução, juntamente com o João Ricardo Tateiro.
Sim, sim, e de tal maneira que ainda lá estou.
Muito bom.
Bom, esta é a nossa carta de despedida.
Até amanhã.
Até amanhã.
Tão bonito, carta de despedida. Os descendentes na Rádio Comercial, uns a despedir-se e outros a dizer olá. Olá, Ana Bernardino, bom dia. Vamos às notícias.
O Parlamento começa esta hora a debater o Orçamento do Estado para o próximo ano. Da parte da manhã, são debatidos os artigos e as propostas de alteração nesta fase da especialidade. À tarde, os deputados votam. É uma maratona que se prolonga por 5 dias e termina com a votação final global a 27 de novembro. Quase metade da população portuguesa já foi vítima de algum tipo de violência, é o que mostra um relatório da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Há uma particular incidência nas mulheres, é o que diz Susana Peralta, coordenadora do estudo à Agência Lusa. Os homens, se calhar...